Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com o cinema na grande ilusão, Os Fablemans. Esse maravilhoso filme de Steven Spielberg é o principal destaque de Inês Lourenço. Também às quartas-feiras, o Lilliput de Sandy Gageiro, que nos traz notícias de uma aldeia de irredutíveis gaulesas e nos fala do Asterix. À nossa espera em 2023, ainda falta, é só em outubro. Na vida breve, a poesia de Maria Teresa Horta, Carta a Maria, para escutar na voz da autora, e na última edição, o último romance de Nélida Pinhon, Um Dia Chegarei a Sagres, recuperado nesta semana em que nos despedimos da escritora brasileira. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Adagio, do concerto em Ré menor BWV 974, de Johann Sebastian Bach, transcrição do concerto para oboé do veneziano Alessandro Marcello, interpretação da norte-americana da Pensilvânia Joanne Pierce Martin, e é assim que a escutamos no centro da banda sonora do novo filme de Steven Spielberg, The Fablemans.
Thank you. just one hush, hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
À beira do Natal, começamos a grande ilusão com a estreia de Os Fablemans, de Steven Spielberg. Inês Lourenço, o filme mais autobiográfico do realizador, sendo que já havia memórias desta infância espalhadas por vários dos seus filmes.
Sim, é importante realçar que, de facto, Os Fablemans concretiza aquilo que se pode chamar de cinebiografia. Basta pensar que estes Fablemans são, na verdade, os Spielbergs. Mas o elemento principal dessas histórias de infância e adolescência, que é o divórcio dos pais, está por toda a parte na sua obra. Os casos mais óbvios são o ET, em que se sente a ausência da figura paterna, os encontros imediatos do terceiro grau com aquele pai que quer fugir e que embarca na nave extraterrestre. Podemos também referir o Império do Sol, o Indiana Jones e a Grande Cruzada. Enfim, são vários os filmes marcados pela mágoa e trauma de Spielberg em relação ao divórcio dos pais, que durante muitos anos significou para ele a culpa do pai, enquanto alguém responsável por essa decisão de fratura familiar. Ora, Os Fablemans são a dose concentrada dessa história de família, mas, a meu ver, é sobretudo um filme sobre o amor ao cinema e o modo como essa descoberta esteve sempre intimamente ligada aos pais. Não é por acaso que o filme começa com aquela que seria a primeira sessão de cinema da criança Spielberg, O Maior Espetáculo do Mundo, de Cecil B. DeMille, um filme de 1952, de onde sai numa espécie de estado de choque, precisamente por causa da cena em que há um choque frontal numa linha férrea entre um comboio e um carro, mas um choque nele de natureza criativa. O miúdo vai querer reproduzir em casa com brinquedos o que viu no grande ecrã e, a certa altura, a mãe sugere-lhe que filme com a câmara Super 8 do pai essa colisão de brinquedos para evitar mais estragos. Sendo este filme o início da aventura do cinema, o que é mais interessante é esta ideia do choque, a bem dizer emocional, que mais à frente estará relacionada com uma revelação dentro da família e que acaba por ser central nesta carta de amor ao cinema. Ou seja, em Spielberg a cinefilia nasceu de um embate e não propriamente de um sentimento mágico ou romântico. Desenvolveu-se sempre numa proximidade entre a técnica e a emoção. Penso que esta é a ideia mais forte a reter. Depois há várias cenas de Os Fablemans que apetece escrutinar, porque é um filme que se presta a essa análise momento a momento, mas no essencial a questão é a impossibilidade de separar o cinema da vida aqui apresentada nos anos formativos de Spielberg. É um dos filmes maravilhosos deste ano, com uma assinalável interpretação de Michelle Williams no papel da mãe e, sem dúvida, uma obra com um gosto artesanal já bastante raro.
Movies are dreams. That you never forget. Sammy?
Change how everything looks.
It's hard to find our house.
Ours is the dark house with no lights.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
What kind of movie are we gonna make?
You dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging.
She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got.
You can't just love something, you also have to take care of it.
It's more important than your hobby.
Can you stop calling it a hobby?
Mom got a monkey!
Why'd you get a monkey?
Because I needed a laugh.
You always have to be the center of attention.
Stop shouting at her!
That has been nothing but disrespect from you.
I'm your mother!
Family, art, it'll tear you in two.
You stop making movies, it'll break your mother's heart.
I don't know what to do anymore.
You do what your heart says you have to.
What was your favorite part?
Chega também às salas o Natal do Bruno Aleixo, de João Moreira e Pedro Santo.
Depois da experiência do primeiro filme desta personagem cómica de culto, que efetivamente teve resultados de bilheteira auspiciosos, eis o segundo filme, à volta de Bruno Aleixo e os seus amigos, desta vez a explorar o conceito da quadra, ou seja, trata-se de uma coleção de memórias incómodas de vários natais passados que vão surgindo durante um coma psicológico de Bruno Aleixo na sequência de um acidente de carro com um dos famosos amigos, o Homem do Bussaco. Há claramente um lado Scrooge nesta correspondência de Aleixo com as revisitações natalícias, mas a graça da abordagem, para além da escrita, tem sobretudo que ver com o uso de diferentes estilos de animação para recriar os capítulos dessas memórias. Tenho algumas reservas em relação ao porte cinematográfico deste Natal do Bruno Aleixo, mas enfim, há aqui uma singularidade humorística que merece atenção.
Nesta penúltima semana de 2022, vamos olhar algumas das melhores estreias do ano, nomeadamente filmes que ainda estão disponíveis no pequeno ou no grande ecrã.
O filme para mim mais marcante do ano, parece que já está lá longe, é Drive My Car, de Ryuzo Kamaguchi, o grande vencedor dos Oscars, melhor filme internacional, numa edição muito fraca. Um filme que renovou fortemente a minha crença de que Kamaguchi foi a maior revelação do cinema japonês nos últimos anos. Neste momento é possível encontrá-lo ainda na plataforma Filmin. Destaco também Os Irmãos de Leila, do iraniano Saeed Rustai, que continua em cartaz. A sua protagonista, Taraneh Alidusti, foi presa esta semana por declarar apoio aos protestos que se têm feito sentir no Irão. E aqui, uma à parte, outro filme muito recomendável do mesmo realizador iraniano é A Lei de Teherão, disponível na RTP Play. Constou ainda no meu top 10 os Fablemans, de que falámos há pouco, o documentário da alemã Maria Speth, o professor Bachmann e a sua turma, que está na Filmin, Perante o Teu Rosto, do coreano Aung San Suu, editado em DVD pela Midas Filmes, Azor, primeira obra do suíço Andreas Fontana, também na Filmin, belo catálogo, diga-se passagem, e Uma Bela Manhã, de Mia Hansen-Love, ainda em cartaz, entre outros títulos que por agora não se encontram facilmente. São, no fundo, as minhas recomendações para estes dias, com espírito natalício ou não.
Terminamos hoje com o tema musical de Merry Christmas, Mr. Lawrence, naquela que poderá ser a última interpretação do seu compositor, Ryuichi Sakamoto, num concerto gravado e divulgado na última semana.
Sakamoto encontra-se fragilizado com um cancro e esta interpretação é de uma delicadeza que poderia dispensar os nossos votos de boas festas.
Thank you. to one hush. Hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Música de Tom Holkenborg para o filme 3000 Anos de Desejo, de George Miller. Daqui a pouco, a poesia de Maria Teresa Horta e o último romance que Nelly da Pinhon nos deixou um dia chegarei a Sagres, antes, o Lilliput, de Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput. No Cair do Pano, de 2022, tempo para dizer que 2023 vai trazer-nos um novo álbum da Asterix. É o que nos conta Margarida Vaz, sempre atenta às movimentações do muito querido herói de BD.
Já começou a contagem decrescente para o novo álbum do Asterix.
Chama-se Fabrice Caro, assina Fab Caro, é francês e é um autor de BD, além de romancista também. Ele cresceu com o Asterix. É um fã irredutível aqui dos nossos amigos irredutíveis também.
Vítor Silva Mota, o editor da coleção do Asterix em Portugal, entre e abre o livro.
Este não está no domínio dos deuses, mas está ainda no segredo dos deuses. Aquilo que se pode avançar é que, respeitando a alternância dos álbuns do Asterix, este próximo álbum passar-se-á na aldeia.
A aldeia gaulesa é o cenário da nova aventura, mas não se sabe se os javalis vão continuar a fazer parte do menu. O editor, Vítor Silva Mota, avança que a alimentação saudável vai ser o tema. Assim mostram as primeiras imagens.
O teaser que divulgamos poder-se-á inferir que andará ali à volta da alimentação saudável, do exercício físico, o que, como sabemos, não é exatamente a prática normal na aldeia dos nossos irredutíveis gauleses.
Tal como a Poção Mágica, o álbum 40 do Asterix ainda é segredo. 26 de outubro do próximo ano é a data prevista de saída do novo livro.
Um novo Asterix em 2023. Vamos para lá em força. Boas festas.
Der Leiermann, o homem do relejo, a viagem de inverno de Franz Schubert, pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple, com o pianista sul-africano James Baillie. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Anunciações. Maria Teresa Horta.
Ouço o teu respiro, Maria, à beira do meu silêncio, enquanto descrevo, trocando o nervo da tua passagem pela minha vida. Aqui, onde a tua sombra deixa rumo, e memória, ao vir pousar junto à minha mão, de ti dizendo o contorno, mas igualmente o contrário, inconstante, dissonante. Tal como te conto, te canto e vejo, sempre que distingo o rastro imprevisível da tua temperança. E também do teu desacato, ou mesmo do teu desamparo. Porque desde o início, sem te dares conta, mostraste a tua matizada aura ao te deteres numa aparente brandura à beira-face das mulheres às quais no final te igualaste, sem que alguém se apercebesse do reverso que tinhas, desassossego, mal dissimulado pela névoa de um tempo de sereias e sibilas, mas a isso ninguém prestou atenção de alarme. Porém, ao observar-te, Maria, desde o meu início, vejo-te frente ao teu anjo sonhado, inventado e arredio, aturdido e timorato pelas encruzilhadas das sombridades do espaço, galáxia em galáxia, eclipse em eclipse, Marte, Cassiopeia e Sete Estrelo, sem saber como te louvar o bastante, mas a transformar-te a vida posta reinvento. Transfigurando-te a existência ao contaminá-la com a tua condição de oceanos terrestres. E astros, a projetar-te fora de qualquer sentido ou sentimento perdido, entre farpa e salvação. Até onde se atravessa o teu esquivo passo, tua graça de goivo, garça e arredia corça, porque a rosa se te assemelha demasiado, devendo ser apenas teu destino contrário. Faça-se em mim a vontade do Senhor, não disseste. E por isso, Maria, te imagino, te narro e adivinho, te invoco, reconheço, e finalmente te lavro, suponho, te amanheço.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
A Lamenting Song, música do sueco Johannes Bornlöf. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Um dia chegarei a Sagres, com tudo o que sou. Não disponho de muito, arrasto comigo a humanidade que o avô me ofertou. Meus desconcertos, o único legado. Indo para Lisboa, dormi ao relento, sob as árvores cujas raízes tão velhas viram o começo da terra. O alvorecer e o crepúsculo. Ao abrir os olhos, quase cego pela incipiente luminosidade do dia, abraçava os troncos para me transferirem sua magnífica antiguidade. Cedo entendera que a natureza, além de engolfar minha aldeia, o entorno humano, reinventava a história dos homens, cedia-lhes alimento e a coragem de guardar na memória o que lhes parecesse verossímil. Seguia devagar. Dava-me conta, sem mais, que raramente recordava meu sobrenome, que nunca tivera serventia. Então, esquecer de mencioná-lo, sendo eu tão pobre, não me lesava. O próprio avô não registou o neto. Nunca me deu um documento que assinalava a minha chegada ao mundo. Eu não fazia parte do numerário português. Como iria ele à sacristia e admitiria diante do parco, tomado de vergonha, que a cria recém-nascida tinha mãe, era filho de todos os homens que lançaram esperma naquele ventre? Não aceitaria um documento afirmando ser Mateus o nome dado, um bastardo a quem ele emprestava o sobrenome à falta de outro, o paterno. Chamou-me Mateus para evocar o apóstolo, e após agradar a Bíblia, em especial o Novo Testamento, encerrou a questão. Se o neto quisesse no futuro abster-se do problema, era melhor para ele. Durante anos apresentei-me como Mateus. Não utilizava o sobrenome do avô, que me pertencia também. Gostava, no entanto, que ele repetisse Mateus seguidas vezes, para afirmar seu amor por mim. Em Lisboa, ninguém jamais se importou em pronunciar meu nome. Era-lhes indiferente saber quem eu era. Meu corpo, visível a quem me olhasse, transitava anónimo pelas ruas e por onde fosse. E é um dos capítulos do livro Um Dia Chegarei a Sagres, o mais recente romance de Nelly da Pinhon. Estamos a meio de uma jornada de Mateus, um homem ao despertar, outro ao adormecer. Nasceu e cresceu no Minho, mas há nele uma demanda de partir, de seguir até Sagres na senda do Infante e dos mitos lusitanos de Camões. Nelly da Pinhon, de regresso à Antena 2, bem-vinda uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa, Nelly da Pinhon.
Oh, que beleza, e que beleza ouvir você, as maravilhas da nossa amada língua lusa, língua portuguesa, que me chegam as suas ressonâncias através de você. Fico gratíssima.
E a senhora é uma das timoneiras desta língua portuguesa e é uma mulher cuja vida é também uma jornada, de muitas maneiras. Aqui, a de Mateus, este personagem, de alguma maneira nascido e criado também no livro Neste País, onde a senhora esteve durante um período largo neste processo da sua arte, neste processo artesanal das palavras. Mateus, uma jornada que se fará de anos em Lisboa e que chegará ao seu destino, a Sagres, e ao encontro com um conjunto de personagens e de aventuras cheias do bem e do mal, do desejo e da dúvida, da razão e do sonho. Um dia chegarei a Sagres, título deste livro. A sua vida é também marcada pela viagem, Nelly da Pinhon, pela jornada?
É, a minha vida sim, mas talvez mais ainda que a minha própria vida é a minha imaginação. A minha imaginação, desde meninazinha, compreendeu que era eu herdar a dupla cultura, né? A galega espanhola e a brasileira, e logo depois viajando também pela Península Ibérica. De modo que, sim, Eu sou alguém que, vamos dizer, tem como referência a Odisseia, a obrigação do humano de ser um peregrino, jamais deter-se em qualquer lugar, porque ele deve saber que o mundo pertence a ele. Não porque ele tivesse feito o mundo, é que o mundo é que o fez.
A sua imaginação tinha este destino um dia a alcançar, este lugar simbólico, mítico, daqueles que há 5 séculos foram mundo fora? A sua imaginação, os seus romances tinham um dia que chegar a Sagres?
Olha, não precisamente Sagres, sim, não é? Do Infante, né? Ele não me estava esperando. Mas eu sempre tive uma atração profunda pela história humana. Pelo fato de saber-me herdeira de dupla cultura, eu habilitei-me a frequentar o mundo. Eu estudo história, eu leio história desde menina. E vamos dizer, violando as regras da história, retifico aquilo que não me parece correto. Eu vou mudando o rumo das civilizações, né? Os rumos das culturas. E é muito importante, a partir dessa liberdade extraordinária que eu sempre senti em relação às histórias humanas, o declínio e a ascensão humana, eu sabia que, por exemplo, desde menina, eu estive em Portugal. Eu sou de uma família galega, sim, mas todas as irmãs de minha mãe, Carmen, a Carmen é a única que se casou com um galego, sendo filha de galegos, mas todas se casaram com portugueses. Eu sabia das cidades, das aldeias portuguesas desde menina. Era-me natural. Então, mas não é só, vamos dizer, esse conhecimento específico. Eu sempre tive uma atração profunda pela Península Ibérica. O que passara nessa península depois dos Pirineus? Né, que os franceses diziam que depois dos Pirineus era África, o desprezo dos franceses pela nossa península deslumbrante. Então, mas já em 2005, eu tinha o livro registrado na minha cabeça. Tinha.
Completo? E, personagens? A demanda?
Não todos os personagens. Alguns vão se impondo, porque a literatura é muito interessante, ela tem um sentido pedagógico. Ela ensina o escritor a escrever enquanto está sendo escrita. É muito interessante. Eu acho isso. Eu chego, quer dizer, eu começo um romance dominando inúmeras instâncias, frequentando os casulos da narrativa. Mas eu sei muito bem que, enquanto eu estou criando, eu posso ser surpreendida com o mistério. O mistério está em todos os lugares. O mistério não é alguma coisa que eu possa dominar, pensando que, vamos dizer, vou por aqui porque eu quero ir por aqui. Há um mistério na narrativa que leva você a ir para outro lugar. Mesmo porque o outro lugar é melhor que o primeiro. Também tem isso. Então, eu conhecia muito bem já em 2005. Bom, a história portuguesa eu conhecia há muito tempo antes, já muito, mas há décadas. Eu, desde muito cedo, eu estudei as tribos se deslocando, desde os suevos. Eu tinha uma grande amiga que eu dizia para ela, todo português que eu via de olho azul, dizia, você é um suevo. A pessoa ficava toda contente, mas eu dizia, mas os suevos eram um pouco contemplativos demais, ou seja, um pouco preguiçosos. Então, eu já conhecia bastante, mas não tinha esse enredo.
Mas há um momento, então, em que sinta que este romance nasceu?
Em 2005, 2004.
Em que circunstância?
Mas, aliás, antes, porque eu tinha esquecido no outro dia de um detalhe, bem antes de 2000, em que eu li pedaços que eu tinha escrito para minha grande amiga e maravilhosa agente literária, Carmen Balcells. E ela gostou muito, mas é muito feroz, é muito forte esse texto seu, Nélida. Eu disse, mas eu sou assim, o Carmen. Eu dizia para ela, Carmen, eu sou assim. Eu sou suave na vida com as pessoas, mas no meu texto eu sou feroz.
O que é que ela achava forte?
Porque era muito forte os textos que eu li para ela, mas depois eu pus de lado.
Por causa do desejo que impregna este romance?
Bom, essa realidade feroz, eu compreendi que era inevitável, não podia deixar de ser assim. Porque, primeiro, os seres humanos são ferozes, né? E nos seus deslocamentos, na sua aprendizagem, né? Tudo isso há uma ferocidade. Uma ferocidade que se contrasta com o desejo de uma certa pureza, né? Com o desejo, talvez, de sublimar o cotidiano, o desejo de sentir-se atraído por Deus. Eu acho que nós somos fatalmente atraídos pelo sublime. É uma condição humana, penso eu.
E encontramos o sublime no outro?
Não no outro, em algum lugar que eu não sei onde está. Porque o outro também não tem condições de oferecer o sublime. Ele também está buscando o dele. Como é que ele vai abrir mão do dele para dar para mim?
E, no entanto, o corpo não é muitas vezes a circunstância do sublime?
Ah, sim. Mas um sublime pagão. O paganismo eu acho extraordinário. Porque muita gente diz o paganismo expulsa a Deus. Não é verdade. No paganismo estão os deuses, quaisquer que você invente e quaisquer que você pense que são, que podem ser abraçados pelo humano. Então, sem dúvida, o corpo tem, se não esse sentido do sublime, que também pode ser um pouco irresponsável, o corpo é um espanto humano, é uma perplexidade humana.
É uma perdição, muitas vezes.
Ah, é uma perdição total, porque te deixa fora de controle. Você não tem controle absoluto do seu corpo.
E aí vamos às raízes do cristianismo, da Bíblia, do pecado original, que de certa maneira o seu personagem, Mateus, se debate frequentemente.
Muito, e ele é selvagem no sexo.
Ele é selvagem.
Mas ele tinha que ser porque ele não pôde ser refinado na vida. A vida não o refinou. Ele herdou pequenos e majoritários horrores, sobretudo os da mãe, né? Ele nunca entendeu ser bastardo. No sentido terrível do termo, né? Ele nunca entendeu que a mãe não o quisesse. A mãe não quis esse filho, não é? Quando ele nasceu, ela deu esse filho. Fica para quem quiser. O pai dela é que desce para quem
quiser.
Lá está,
ele é filho da perdição.
Da liberdade da mãe. É perdição, mas a mãe tinha seus... Talvez uma fantasia erótica, selvagem, porque as aldeias se liberam muito de algum modo. Eu conheci um pouco as aldeias quando menina. Entre os 10 e 12 anos, eu vivi muito nas aldeias galegas. Então, eu tenho uma sensibilidade apurada para as aldeias, para o mundo camponês. O que é o mundo camponês? É um mundo pretérito. É um mundo quase assim do início do mundo, não é? O camponês está muito perto dos oráculos, está muito perto de Zeus, está muito perto do Olimpo, né? Ele não tem as regras falsas da chamada civilização nossa, né? Que é uma farsa também. O camponês, ele na sua pobreza, entre aspas, no seu primitivismo, ele é interessantíssimo. Ele concentra em si uma linguagem antiga, arcaica. Ele é um ser arcaico. Tem que passar por Sagres, tem que passar pelas loucuras, a insanidade dos portugueses, porque vocês são insanos. Eu adoro dizer isso. No livro eu tenho uma frase, no momento que eu digo que eles eram insanos, porque, meu Deus, fizeram, eles não tinham medo de nada, eram destemidos, né? Viviam como se eles fossem aliados dos deuses, não é? Então, aí eu acho que a partir de um certo momento, mesmo com o clero que eu não gosto, a monarquia que ninguém pode gostar, é uma nação. É uma nação que criou nações.
E é uma nação de glória e de esplendor, ou não tanto assim?
Não,
por exemplo, aqui, lendo um pouco mais do seu livro, Nelly da Pinhon, ao dar os primeiros passos no Rio de Janeiro, constatei ignorar aquela sociedade, as turbulências políticas, e que se movia com a mão de obra escrava, afeita, portanto, a escravizar o próximo a despeito de vozes dissonantes. Eu nada sabia daquele país que fora nosso, seus costumes, práticas, odores, a forma de viver, como enfim desafogavam os apetites e a luxúria. Apenas há pouco soubera que o infante Dom Henrique incluíra escravos negros entre suas propriedades, trafegara com este comércio vil, havendo sido quase o primeiro a fazê-lo em Portugal. Maculou-me a consciência, empanando meus dias, a revelação do infante vincular-se a este horror histórico. Não estavam então os heróis a salvo? Também afundavam-se no lodaçal das tentações carnais? Ah, Amélia, o que fazer com os nossos mitos? O que fazer com os nossos mitos, Nelly da Pignon?
Essa porque... pergunta, se, vamos dizer, vai, há de se repetir até o final da nossa
existência.
Possível genealogia. Nós não somos santos, não somos. Então, tudo isso que eu menciono aí é uma realidade. Mas nada disso impede que estamos erigindo o infante como um mito.
Ele é um mito, de facto, mas é um mito que devemos exaltar, porque vivemos tempos. Os tempos recentes têm sido muito férteis, muito vivos, muito furiosos, não só com esta terrível pandemia, mas os últimos anos têm conhecido uma torrente de vozes que pedem que se cale a celebração dos descobrimentos portugueses, questionam a própria palavra, dizem... Não houve descobrimentos, não se pode descobrir lugares onde existem já pessoas.
Mas isso...
O que fazer com essa contestação àquilo que durante anos foi glória?
Isso é uma ingenuidade das ideologias vencidas pelo medo de enfrentar a realidade que foi vivida pelos ancestrais nossos. Os nossos ancestrais não são santos. Adão e Eva não é uma invenção.
Não há santos.
Não há santos. Não dá para você retificar o passado. O que você pode fazer é estudar o passado. E imaginar como foi. É o que os espanhóis estão achando que vão também, depurar uma realidade que você não tem mais alcance. Você não tem conhecimento para entender o que houve naquela época. Não dá para você apagar o passado. Não se apaga o passado. Quando eu vejo as pessoas querendo anular esse passado histórico do humano, que saiu das cavernas para chegar onde? Ao fogo. E já foi muito ter chegado ao fogo, porque o fogo permitiu que você enxergasse à noite e que os bichos não te comessem. Você, através do fogo, você assou a carne, que você acabara de matar um bicho. Ou seja, talvez eu esteja... de verdade, numa linguagem apaixonada, porque eu considero uma ingenuidade. Eu não tenho outra designação para os que querem apagar e dizer não houve razão para comemorar. Sim, há razão para comemorar os nossos erros, nossos acertos. Há razão para comemorar a nossa história, porque essa história que nós temos, não temos outra. O que, que você vai botar no lugar disso? Quer me dizer, esses que querem retificar a realidade... Tiram tudo isso, queimam os livros em praça pública, tirem os heróis, tirem os assassinos, todo mundo. Vai botar o quê no lugar? Não houve nada? Pulamos os séculos? Como é que você vai fazer dos séculos? O que, que você vai fazer do 14, vamos imaginar, depois de Aljubá Rota, até o 19, onde eu estou? Aí entro eu, como personagem. Entendeu? O que, que você vai fazer? Séculos vazios? Não houve séculos vazios, houve tempos ocupados por selvagens, por heróis.
É preciso é compreender que os tempos foram do bem e do mal, claro. Somos o resultado hoje, da nossa humanidade.
E outra coisa que eu lhes pergunto a todos que fazem isso, acaso nós melhoramos? Acaso nós somos generosos? Acaso nós somos fiéis a um sentido que depura um lado defando da humanidade? Não. Nós não somos, não nos convertemos em santos. Ainda não chegamos à santidade. Nós não somos Santo Agostinho, que dizia uma frase extraordinária. Eu adoro Agostinho. Ele dizia assim, fazei-me puro, Senhor, mas não já. Fazei-me puro, Senhor, mas não já. É isso aí. Então, esses senhores e essas senhoras querem um mundo ausente do profano. Nós somos filhos do profano. Eles sabem muito, eu não sei nada, mas o que eu não sei me é suficiente para duvidar deles.
Um dia chegarei a Sagres. Romance de Nelly da Pignon tem a chancela Temas e Debates, Círculo de Leitores. Última edição. Está feita a ronda, assim Obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Ronda da Noite. Com Luís Caetano.